Hoje é mais um daqueles episódios onde não tem roteiro, não tem nada escrito. E dessa vez é por conta de novidades. Não sei se eu posso falar ainda sobre, mas quem me acompanha nas redes sociais já sabe. O que eu posso dizer é que tá bem corrido, tá bem difícil, bem complicado assimilar rotinas novas e tudo mais. Mas isso talvez tenha tornado um pouquinho difícil eu escrever. Mas agora eu tenho certeza absoluta que eu vou dar conta e eu vou conseguir escrever o podcast. Como eu tinha prometido há duas semanas, dois episódios talvez, eu falei que eu falaria sobre expectativas e frustrações, que foi o tema do primeiro episódio do início lá em 2020. Isso, lá em janeiro de 2020. Nada mais justo do que hoje, não sei porquê, eu decidi realmente fazer sobre esse assunto. Eu enrolei e queria falar um pouquinho mais sobre isso de uma diferente perspectiva em um novo momento. Então, senta, relaxa, coloca seu fone de ouvido, ou se você tá lavando a louça, se você tá limpando sua casa, tá lavando o banheiro, tá lavando roupa, se você tá cozinhando, ou seja lá o que você estiver fazendo, fique à vontade, estarei aqui sendo sua companhia nesse momento. Espero que seja proveitoso para você de alguma forma. Meu nome é João Matheus e está começando mais um episódio do podcast Identidades. O ano era 2020 e o contexto da época era um jovem que tinha recém levado um pé na bunda. Não sei se dá para considerar bem um pé na bunda, mas teve um relacionamento frustrado ali na época, um relacionamento que não acabou da forma que ele queria, de acordo com suas expectativas. E frustrado, sem ter o que fazer, sem saber como lidar com a situação, resolveu este jovem fazer um texto. Ele escreveu o que estava sentindo, falou sobre as suas sensações, suas emoções, suas perspectivas sobre a temática, e nisso tudo virou um texto sobre expectativas e frustrações. Esse texto reacendeu um desejo antigo. Ele não se contentou com apenas escrever sobre ele, que precisava falar, ele precisava elaborar sobre o assunto, e nada mais justo do que isso que falar sobre. Sem se sentir confortável para falar sobre o assunto com outras pessoas, decidiu, ora bolas, por que não, fazer um podcast. Feito o podcast, gravou, divulgou nas redes sociais, no primeiro momento colocou apenas os melhores amigos do Instagram. As pessoas que ouviram gostaram, incentivaram e hoje estamos aqui. Todo o resto que aconteceu no meio do caminho é história. Mas tudo parte de uma frustração, tudo parte de uma quebra de expectativa, tudo parte de um pé na bunda, talvez. E aí, essa breve introduçãozinha que eu dei sobre o porquê eu falei de expectativas e frustrações há 3 anos e por que falo hoje, tem tudo a ver com algo que eu quero comentar, quero conversar com vocês aqui. Muitas vezes é muito comum, e eu acredito que seja até saudável, estamos sujeitos a expectativas sobre as coisas. Por exemplo, irei embora de cidade. Quais são as expectativas que eu tenho ao ir embora, ao me mudar, ao novo local que eu estarei? Ah, que vai ser uma vida boa, que eu vou conseguir um bom emprego, que eu vou conhecer pessoas legais, que eu vou me adaptar bem. São expectativas positivas que eu tenho. Também podemos ter expectativas negativas. Eu vou ficar sozinho? Posso não conseguir um trabalho tão rápido? Posso ficar desempregado? Eu preciso fazer algo? Enfim, por aí a gente vai. As expectativas têm a ver com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente espera antes da coisa acontecer. Talvez o nome expectativa venha daí, sobre esse esperar, sobre esse imaginar, esse criar, esse se preocupar antes da hora. Então, daí surge a expectativa. E aí, baseado nessas expectativas que nós temos sobre nós, sobre o mundo, sobre a sociedade que nos envolve, a sociedade em que nós nos inserimos, muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente imagina. E isso é mais comum do que parece, claro, e isso é fator de frustração. E ninguém gosta de se sentir frustrado, ninguém gosta do sentimento de impotência, de tristeza, o sofrimento, a frustração, tudo que envolve a frustração, e cada um sente isso de uma forma muito particular. E isso não se refere somente a, como eu dei o exemplo, aspectos profissionais. Isso se refere a relacionamentos, se refere a nós mesmos, nosso desempenho, nossa autoimagem, nossa autoconfiança. E isso é profundamente afetado por essas ideações que nós temos de nós mesmos e do mundo. Então vamos lá, quando a gente espera muito de algo, a gente vai se frustrar? Não obrigatoriamente. Eu posso jogar na Mega Sena e esperar que eu vá ganhar e eu ganhe. A probabilidade é bem baixa? É. E tudo parte do princípio de quão reais são as expectativas que você está criando frente à situação. Tem uma grande diferença entre otimismo, expectativa, pessimismo e a expectativa, porque no meio disso tudo há o realismo, vamos dizer assim. Talvez seja uma forma um pouco fria de encarar o mundo. Ser realista demais às vezes pode ser um pouco racional demais. Mas por um lado, a partir do momento que você passa a ser pessimista ou realista, vem aquela máxima de se eu espero o pior, não há como eu me frustrar. Mas vamos parar para pensar um pouquinho no quão triste é isso. Você achar que tudo na sua vida vai dar errado. Talvez aí comece realmente a dar errado. Já ouviu aquela história de o que você fala, o que você pensa, você atrai para você? Então a partir do momento que você começa a pensar, imaginar, criar futuros onde tudo vai dar errado, onde você simplesmente, sei lá, ao invés de trabalhar duro para conseguir algo que você quer, você, eu não vou tentar porque vai dar errado. Aí sim vai dar errado porque você simplesmente não tá fazendo nada para que algo de bom aconteça. Então essa expectativa de que tudo vai dar errado também tem uma parte nisso. Você pode depois se surpreender, claro. Mas a expectativa otimista também, ela pode gerar uma frustração muito grande. Porque você, como eu dei o exemplo ali de ganhar na Mega Sena. Se eu for lá e jogar na Mega Sena e eu acreditar que eu vou ganhar, e eu não ganhar, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar bolado, ficar chateado, mas a frustração não é tão grande porque eu tenho noção das probabilidades de vitória. Agora, se eu vou lá, deposito meus sentimentos, deposito minha paixão, deposito aquilo que eu sinto, as emoções que me movem, os meus esforços e coisas do tipo, quando a gente está apaixonado, quando temos uma amizade, que dá errado, aí vem a frustração. É sempre aquela de a gente não esperar que as coisas aconteçam da forma que a gente queria. A frustração, a expectativa, elas têm muito mais a ver com como as coisas vão acontecer. Se vão acontecer de acordo com o que a gente quer ou de acordo com como as coisas realmente acontecem. Então, expectativa, até certo ponto, é bom, é bacana, é interessante, é legal a gente esperar coisas positivas. Sim, é massa, é bacana. É legal a gente esperar que dê tudo errado? Não, no meu ponto de vista, não. A partir do momento que a gente passa a ser pessimista demais, talvez as coisas realmente comecem a dar muito errado, porque nem a gente acredita que as coisas podem dar certo. E aí a gente mesmo vai se afundando numa maré de pensamentos negativos, de atitudes negativas e de ideias que não nos fazem crescer. O otimismo, por outro lado, a gente enxerga que tudo vai dar certo. Só que quando alguma coisa dá errado, a gente se frustra, a gente reprime sentimentos, às vezes, para manter esse ideal otimista. Vamos lá, vamos dizer, os livros de autoajuda te dão passos e dicas e ideias para você ser feliz e para você ter sucesso, para você ter dinheiro, e você vai criando essa expectativa e aí você não consegue, e aí você se frustra muito e você vai ficar se culpando por isso eternamente, sendo que, calma, não é bem assim que a banda toca. Não há uma receita para felicidade, não há uma receita para o sucesso. A gente tem que ser realista, alguém com expectativas realistas. Eu posso, sei lá, trabalho, eu posso começar nesse emprego novo e eu vou crescer ali dentro. Baseado no que eu conheço, eu posso crescer ali dentro? Sim. Você está sendo realista, você está tendo expectativas realistas. Eu vou ganhar bem? Não sei. Se você conhece, sabe como funciona o plano de pagamento, como é feito o cálculo ali, você vai ter essa expectativa. Você sabe as suas funções, as suas atribuições, com o que você vai ter que lidar ali dentro? Se você sabe, a partir daí você desenvolve ideais e mecanismos de pensamento, de trabalho, que te propiciem a realidade, te promissem uma base realista naquilo que você pode alcançar. Então é aí que trabalha as nossas expectativas e as nossas frustrações. Eu quero muito, meu sonho é viajar o mundo. Sou realista e talvez pessimista em dizer que provavelmente eu não vá conseguir. Mas tô correndo atrás disso de alguma forma. Tô trabalhando, tô guardando dinheiro, tô procurando alguma oportunidade que me faça ir para outros lugares, conhecer coisas, seja por trabalho, seja por estudo, seja por turismo, seja por algum sorteio que eu ganhe, não sei. Mas de alguma forma eu tô indo atrás disso. Não tô mantendo a expectativa lá em cima de, meu Deus, eu vou conseguir, eu vou viajar o mundo e tal, pra que quando der tudo errado eu me frustre. Mas também não tô pensando, não, nunca vai dar certo, é um sonho muito distante, não sou capaz, não tenho dinheiro, essa vida não é pra mim. Longe disso. Sendo realista, o que eu tenho hoje, o que eu preciso fazer pra chegar, a partir de onde eu tô, pra chegar onde eu quero. Isso é uma expectativa realista. Você poder observar esses passos, essas pequenas metas, esses pequenos objetivos, para saber aonde você quer chegar e se isso é real. Quando você trabalha com expectativas reais, você trabalha ao mesmo tempo com coisas palpáveis, coisas possíveis de serem alcançadas. Então, voltando aqui, só para finalizar, quando a gente fala em expectativa e frustração, isso tem muito a ver com coisas internas nossas, sobre o que a gente espera acerca de algo positivo, negativo, indiferente nesse momento. Mas isso tem tudo a ver também, além disso, com o que a sociedade joga no nosso colo. Tem um pouco disso também, a gente não pode negar, porque a gente vive em sociedade e a sociedade define muita coisa, diz muita coisa, influencia em muita coisa. E a gente não pode ignorar isso. Não pode ignorar de forma alguma o meio social. Não pode negar as partes familiares, as instituições num todo, como igreja, trabalho, escola, família, o clube do esporte que você vai, e por aí a gente consegue seguir nessa linha de raciocínio. O que as outras pessoas esperam de mim também me influencia. Ah, não quero desagradar meus pais na faculdade que eu escolher. Não quero frustrar meu chefe pedindo a conta. E aí você se submete a situações que você não é feliz, a situações que te deixam frustrado, que você não tem expectativa de crescimento ali dentro. Esse é um outro exemplo de como a sociedade põe expectativas acima da gente e muitas vezes nos vemos sem caminho, sem fuga, sem opção. Mas, no fundo, não escolher também é uma escolha. Portanto, façamos escolhas que nos façam felizes, crescer e viver uma vida dignamente vivida, talvez eu diria. Sobre suas expectativas, como fechar esse episódio? Acredito que, na minha visão de mundo, expectativas reais, voltadas sempre para o positivo, são ótimas. São fantásticas, é de crescimento, é de perspectiva de melhora. Expectativas voltadas para a frustração, para o fracasso, nos levam para baixo, porque a gente sempre acha que nossa vida tá uma desgraça e que dá tudo errado. Então por que não tentar olhar as coisas com um pouquinho mais de carinho, olhar pra gente mesmo com um pouquinho mais de carinho, como eu consigo, eu posso, eu tenho capacidade para isso, eu posso crescer, eu posso melhorar, eu posso ser alguém, eu posso ter o que eu quero, eu posso sonhar alto. Talvez tenha ficado um pouco coach, um pouco autoajuda, mas faz sentido pra mim. Será que faz sentido pra você também? Meu nome é João Matheus, encerro aqui mais um episódio do podcast Identidades, espero que tenha curtido, espero que tenha gostado. Se você ouviu o barulho de caminhão aí no fundo, barulho de obras, né? Porque tá tendo aqui perto de casa, não tá sendo fácil. Mas, espero que não tenha atrapalhado a experiência do episódio. Se você concorda ou discorda de mim, me manda uma mensagem lá nas nossas redes sociais, @podcast.identidades. Eu acho que é isso, faz tanto tempo que eu não falo esse arroba que eu esqueci. Segue lá, manda, comenta e deixa uma mensagem no final. Peço desculpas se o episódio não ficou tão bom, não ficou bonitinho como você possa ter esperado hoje, mas esse improviso foi necessário. Eu juro que foi necessário e na semana que vem eu tô de volta. Pode ter certeza que com um episódio melhor, escrito bonitinho. E eu tô inspirado. Posso dizer pra você que eu tô inspirado pra falar sobre alguns assuntos. Enfim, faça terapia, beba água e no final nós vamos vencer.